Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para desenvolver a sua estratégia digital. No episódio de hoje eu vou falar de um cenário hipotético a respeito do nosso mercado e por que eu acho que isso pode ser importante, inclusive para a sua saúde mental e para a minha também. Olha só, estamos próximos do episódio número 200 e eu vou pedir um presente seu. Eu vou ser cara de pau a esse ponto. Eu vou pedir um presente pra você. E o presente que eu quero seu é que se você estiver ouvindo isso no Apple Podcasts, que você passa lá e deixa a sua avaliação. 5 estrelinhas, fala só 5 estrelinhas, coloca algum comentário legal pra eu poder ler aqui depois. E eu quero depois ler esses comentários, porque essa semana chegamos no episódio 200. Que beleza. E se você estiver ouvindo no Spotify, compartilha. É muito fácil compartilhar no Spotify, mas eu vou pedir pra você fazer um compartilhamento diferente. Tem um compartilhamento novo agora no Facebook. Então, ao invés de compartilhar no Instagram, eu quero que você compartilhe no Facebook, se é uma rede que faz sentido pra você, tá? Senão pode compartilhar no Instagram mesmo, tá? Mas vai lá compartilhar no feed do Facebook. Vai ser muito, muito importante pra mim. Eu vou ficar super feliz e vai me ajudar bastante a alcançar mais pessoas, crescer a audiência e vender mais treinamento depois. Tem tudo isso, mas eu, sinceramente, genuinamente acredito que tem vários episódios aqui que podem ajudar muitas pessoas. Até porque eu tô falando de problemas e de situações que estão acontecendo no dia a dia que eu acho que não tem conteúdo suficiente sobre isso no mercado. E, inclusive, o conteúdo de hoje é um conteúdo desse tipo também, né? Porque, olha só, imagina esse cenário comigo. Se eu virasse para você e falasse assim, olha, tem uma área aqui que você pode estudar. Você pode estudar. Tipo, se você se dedicar pra caramba, assim, se você ralar e tal, assim, mas você não vai precisar perder seu sono, você vai precisar trabalhar um tanto legal. Tá? Trabalhar um tanto legal. Você vai aí faturar pelo menos 10 mil reais por mês. Né? Se você falasse para uma pessoa que está na faculdade. Isso, vamos colocar lucrar, porque faturar é muito diferente, né? Vamos colocar as coisas certas, que você pode lucrar, né? Ter livre 10 mil reais por mês. Se você está numa faculdade, você fala isso para a pessoa, isso é percebido como algo bacana, como uma oportunidade legal. Inclusive, muitas multinacionais não pagam isso para cargos bem interessantes, né? Lógico que tem... Tem muitas empresas que pagam, mas não é esse o ponto. Eu só estou te falando da percepção que isso teria de quem está chegando neste mercado, né? E agora imagina que esse mercado é um mercado digital. E parece que esse número simplesmente vira uma coisa de fracassados. De repente. Simplesmente porque você está no mercado digital, você está fracassado, né? E eu lembro de não comemorar, a primeira vez que a gente passou a barreira dos 100 mil faz bastante tempo já, e eu lembro de a gente não comemorar isso, assim, tipo, porque, sabe, o mercado ele te direciona muito para olhar resultados muito, muito grandes o tempo todo, e eu acho que isso é muito negativo. Eu estava pensando sobre isso, eu falei, caramba, e hoje à tarde aqui, estava conversando com a Maria sobre problemas que tem de você crescer, né? Porque assim, tem alguns problemas que às vezes você não quer ter. A gente estava decidindo exatamente o que a gente não queria ter. Tipo, olha, esse tipo de problema eu não quero ter. Então a gente precisa se planejar para crescer de um jeito que esse tipo de problema específico eu não vou ter, né? Eu não quero ter muita dor de cabeça gerenciando um monte de pessoas. Por exemplo, pode ser uma visão de quem tem a mente pequena? Pode. Né? Vou aceitar. Hoje é assim que eu tô pensando. Pode ser que eu vou gravar um episódio daqui a um tempo e falar assim, nossa, eu pensei muito pequeno, tal, não sei o que lá. Pode ser. Não vou descartar isso também. Não acho que, né, até onde eu tenho de conhecimento hoje, né? Até onde eu consigo ir, eu consigo imaginar uma outra coisa. Eu quero ter tempo para aproveitar, eu quero ter tempo para fazer as coisas que eu gosto de entretenimento, as coisas que eu gosto de estudar. Por exemplo, eu adoro estudar, mas estudar é um negócio que precisa ter tempo, né? Você não consegue estudar sem tempo, entendeu? Então, para você continuar ali no topo do seu joguinho, você precisa estudar pra caramba. No meu caso, quando você tá fazendo análise do mercado, se você parar de estudar, é muito, muito complicado, né? fica difícil. Então, por exemplo, eu sei o que eu não quero e eu estava conversando com a Maria Rita sobre o que a gente não quer, né? E como nós vamos criar uma estrutura e como nós vamos usar a estrutura que a gente tem para servir a gente, não o contrário, porque o negócio tem que me servir, não eu tenho que servir o negócio, eu sirvo as pessoas, isso sim, né? Todo empreendedor serve o público dele, então eu estou aqui para servir as pessoas, mas a função do meu negócio na minha vida é ele vai me servir, entendeu? Ele vai servir de plataforma para eu conquistar meus sonhos, minha liberdade. Então, uma plataforma que vai servir para isso. E no processo, óbvio, né, para chegar lá, você tem que servir as pessoas. Eu gosto muito de como as coisas são intrigantes quando você pensa do ponto de vista de negócio. Porque a impressão que a gente tem a princípio é que quem é dono da empresa manda, né? Quem é dono da empresa... Você tem uma autonomia muito limitada com o que você consegue fazer. Você tem liberdade. É diferente de você poder fazer o que você quiser, né? Você ter um negócio não significa fazer o que você quiser. Significa você ter liberdade para arcar com as consequências de fazer o que você quer. Isso é muito diferente. Mas voltando aqui. Eu quando eu parei para pensar, e como a gente não comemorou, assim, etapas importantes do nosso faturamento e que... Poxa, se fosse uns anos atrás, você falasse para mim que eu ia faturar isso, eu ia ficar falando, ah, será? Você tá louco, né? Eu ia achar super... Tipo, se fosse antes, eu ia achar o máximo, sabe? Eu falando, não, imagino, nunca vou conseguir isso. E aí, poxa, hoje... Eu não quero falar mal explicitamente do Érico Rocha, eu não acho que é uma questão dele isso, mas eu vou citar o 6 em 7 como uma forma desse mercado ver o faturamento a curto prazo como um objetivo a todo custo. E nesse processo, não é culpa, não acho que é culpa dele não, não acho, de verdade, mas acho que nesse processo muita coisa se perdeu, porque isso começou a tomar uma dimensão tão grande que as pessoas todas esquecem do processo, né? E não importa se depois o Érico vai virar e falar alguma outra coisa diferente sobre o processo, que demora mesmo, que é duro, tem que lutar e tal, ficou-se, né, assim, no, ficou no mercado, ficou estabelecido uma coisa muito de ganhar muito no curto prazo. Ah, fiz não sei quantos lançamentos, 7 dígitos, fiz não sei o que lá, 8 dígitos, 6 dígitos, não sei o que lá, tal. E assim, boa parte das pessoas que faturam muito alto não estão tranquilas por um único motivo, né? Quem ganha muito, nesse caso, investe muito, a não ser que tenha uma estrutura muito específica para isso. Muito específica. A maioria das pessoas que faturam 7, 8 dígitos não podem se dar o luxo de ficar um tempo sem vender, tá? Não podem se dar o luxo de não bater algumas metas muito específicas, e a pressão do próximo lançamento é muito grande. Isso vem com peso gigantesco. A gente vê cada vez isso sendo algo mais frequente, né? Então, volta lá. E se o padrão fosse você ganhar isso, entendeu? Ter 10 mil de lucro. Porque assim, eu entendo que para algumas pessoas é pouco, para algumas pessoas é muito, para algumas pessoas é inimaginável, para algumas pessoas está fora. Não importa. Eu estou falando aqui do padrão do mercado. Para o padrão de emprego, de mercado que a gente tem hoje, seria algo bacana. Mas se você chegasse nesse ponto, é algo que, sei lá, você faturar 150 mil aí no ano, você vai ganhar aí, vai ter um faturamento de 12.500 no mês. Não é visto como algo bacana, né? E, no entanto, essas pessoas que podem faturar 12.500 por mês e tirar, sei lá, 8, 9... 10 livre para ela, dependendo da situação, dependendo, eu tô falando que é sempre assim, tá? Dependendo da situação, entendeu? Não é uma coisa bem vista. E as pessoas nem começam por aí. Elas não, nem começam porque elas querem ir direto pro 6 em 7. E aí não tem uma estrutura de negócio, aí não tem uma estrutura de uma estrutura mental, de saúde mental para lidar com tudo isso. Não se prepara da forma correta, não desenvolve os relacionamentos da forma como deveria. E isso, no final, é muito ruim pro mercado. Isso é muito negativo. Então, eu tô falando com você, que se você tiver numa etapa onde você tá faturando muito mais, você pondere o que isso significa para você a longo prazo e o que você está disposto a negociar e o que você não está disposto a negociar, né? E assim, eu sei que eu não estou disposto a negociar, eu não vou negociar a minha saúde mental, entendeu? Para mim não é algo que eu não estou a fim de fazer, não estou a fim, de verdade, não estou a fim de fazer, não quero. né? Eu quero ter tempo, eu quero trabalhar menos dias na semana, não mais, entendeu? Conforme eu vou crescendo, eu quero automatizar mais coisas, né? Eu quero contratar, às vezes, mais pessoas que vão permitir que eu tenha uma liberdade maior, mas, enfim, isso exige uma estrutura, exige um pensamento, exige um direcionamento muito, muito claro e específico. Muito claro, específico, tá bom? E o mercado hoje valoriza muitas coisas assim, tipo, ó, o curto prazo, a quantidade. Ah, não, a agência tem 30 pessoas. Meu, foda-se a agência ter 30 pessoas, entendeu? Como é que tá o lucro disso daí? Como é que tá o tempo dessas pessoas? Né? Como é que tá a eficiência disso? Não tô falando que não tem agência que tem 30 pessoas, que não dá muito dinheiro, não lucra muito, e as pessoas não têm muito tempo também. Não tô falando isso, tá? Eu sei que existe, óbvio, né? Eu tô falando aqui, presta atenção, tipo, é muito específico o que eu tô falando. É de uma situação da percepção do mercado. Eu não tô avaliando o modelo de negócio, eu não tô falando que não funciona, eu não tô falando que você não tem que ser, que você não tem que pensar alto, eu não tô falando que você não tem que pensar em ganhar milhões e milhões e milhões e milhões no mês. Eu acho que você tem que fazer tudo isso. Tem que fazer tudo isso. Tem que pensar alto, tem que sonhar alto pra caramba, tem que ganhar muito dinheiro. Eu acho que você tem que fazer todas essas coisas. Mas se conhecendo o suficiente para saber o que você vai negociar no processo, porque é aí que você vai atingir o equilíbrio que vai permitir você continuar, né? Eu, esses anos todos com o CNPJ, mais de uma década com o CNPJ, você deve imaginar que eu vi muita gente começando, muita gente saindo. Eu vi muita gente falando muita coisa. E muita gente que falou muita coisa no passado e impactou a vida de muitos profissionais não está nem nesse mercado mais. Entendeu? Tá fazendo outras coisas. E isso é mais comum do que você imagina. Então, conforme a gente vai passando um tempo no mercado, você olha e fala, tá, ok, né, ok, tem algumas outras coisas aí que a gente precisa examinar, né? Então, é isso. É isso que eu queria falar hoje. Eu queria que você sonhasse muito alto. Eu acho que você merece ganhar toda a grana que está disponível no mundo. Eu acho que você merece isso de verdade. Mas tudo isso vem com custo e não tô falando para você sonhar baixo. Presta atenção, não é isso. É o que você vai negociar, porque isso é invariável, né? Isso, eventualmente você vai ter que negociar alguma coisa e entender o que você vai negociar é um dos passos mais importantes para você continuar no negócio. Porque, eventualmente, não tem jeito de você tá nesse mercado e você não pensar em sair, e você não ficar desanimado, e você não acordar um dia e falar, putz, caramba, meu, não cheguei onde eu quero. Mas por que tem justamente esse imediatismo do autofaturamento a curto prazo que você não vê em nenhum outro mercado? Em nenhum outro mercado existe isso. Nenhum. Nem na medicina. Nem investimento. Nenhum outro mercado ele tem esse pensamento tão agressivo com relação a faturamento a curto prazo como tem o marketing digital. E tem uma explicação para isso. É a possibilidade. Porque existe a possibilidade. Existe a possibilidade de você fazer algo em uma semana você ganhar 10 milhões? Tem. Tipo, e se existe a possibilidade, por que que não está sendo feito? Entendeu? E aí começa todo aquele peso, né? Você poderia faturar 100 mil, você poderia faturar X... Poderia, porque alguém já fez, né? Então, é possível. Então, quando você está diante de um mercado que é tão incrível, que ele te dá essa possibilidade, esse nível de possibilidade, o peso é muito grande, as pessoas estão parando de valorizar a progressão natural das coisas, né? Então é difícil você pegar o profissional que ele consegue valorizar o crescimento que ele tem semana a semana, o crescimento que ele tem dia a dia, o aprendizado que ele tem durante esse processo, porque é isso, na verdade, que vai fazer ele chegar lá na frente, é isso, né? Mas por que as pessoas estão olhando só lá na frente? Elas estão matando a base que permitiria ela chegarem lá e elas não estão chegando. Cada vez menos pessoas proporcionalmente chegam, isso é uma avaliação totalmente minha, tá? Baseado na minha percepção, não tem dado, não tem pesquisa, não tem nada, isso é a minha percepção, inclusive eu posso estar completamente errado nessa percepção com relação ao que eu analiso do mercado, tá? Então quero ser bem, bem direto com relação a isso, posso sim estar completamente errado, mas a minha percepção é que porque não existe uma valorização do progresso, não existe uma valorização da escalada, da escadinha que você tem que obrigatoriamente subir para chegar em níveis mais altos, as pessoas estão pulando etapas e nessa de pular etapas estão se arrebentando, estão com a saúde mental totalmente acabada, cada vez mais pessoas saem saem do mercado ou vão fazer outras coisas, né? Porque é difícil manter. Então, era isso. Essa foi uma lição muito valiosa para mim no final de semana. Muito valiosa mesmo. E eu, como estava refletindo isso com a Maria Rita, eu falei, poxa, as pessoas não falam disso o suficiente. A gente precisa falar, né? É uma coisa importante. Então, pensa bem, pensa bem. Às vezes o teu estilo de vida, né? Às vezes o teu estilo de vida, ele pode ser comprado com outra. Ele pode chegar muito mais rápido do que você está imaginando. Mas se você tiver a visão calibrada para isso, né? Mais adequada para isso. Vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo genérico aqui. Vamos pegar um exemplo genérico aqui. Já que é para colocar casos aqui, suposições, né? Vamos supor que você vai tirar 50 mil livre por mês, que é algo que manteria um estilo de vida interessante para, sei lá, uns 5% da... Não, menos de 5% da população, né? Para você fazer parte de uma porcentagem muito pequena da população. Eu não vou estimar aqui exatamente o número, porque eu estou sem dado nenhum agora. Mas, enfim, 50 mil livre por mês. Se você colocasse um custo operacional de 20 mil por mês, então você teria um faturamento de 70 mil por mês, tá? Então, o custo operacional seria aí de 20 mil. Tem outros custos, investimentos embutidos e tal... Enfim, você pode investir em mais coisas. Não vou entrar nas minúcias aqui. Mas livre para você fazer outros investimentos, pagar suas contas, para você ter liberdade para escolher o que você quiser. Então, eu coloquei 20 mil, 70 mil. Você faturaria 70 mil por mês, isso vezes 12 daria 840 mil por mês, né? E esse é um número que, se você não tomar cuidado, no mercado de pessoas que estão muito na frente, esse número pode ser visto como um número ridículo. Entendeu o que eu estou falando agora? Você percebe onde eu estou querendo chegar? E, de novo, dá para você faturar 100 mil livre no mês? Dá para você faturar 1 milhão livre no mês? Dá também. Dá para você faturar 10 milhões livre no mês? Dá também. Entendeu? Mas a questão da possibilidade não significa que você tem que trazer isso sempre para a realidade imediata e falar, eu tenho que fazer isso na semana que vem, eu tenho que fazer isso no mês que vem, eu tenho isso X, e porque as pessoas estão se acabando com isso no mercado, sério. E aí eu vejo, sabe, eu vejo cada coisa, assim, tipo, de vez em quando, no Instagram, o Instagram é campeão disso, né? Você entrar no Instagram e olhar o perfil da pessoa, a pessoa já tá trilhardária, praticamente aposentada. Mas aí, você percebe que não é aquela realidade, entendeu? Você sabe que não é aquilo, você sabe que não tá acontecendo, acredito. Eu já comentei isso algumas vezes, de assim, várias pessoas que estão no mercado, que muitas vezes o pessoal acha que tá assim, nossa, tá arrebentando, tá meio do caralho e tal. E tipo, né, a gente que conhece um pouco mais os bastidores sabe que a pessoa tá tendo os mesmos problemas que qualquer outra pessoa que tá ali correndo com o cheque especial para pagar as contas e tal, aquela coisa toda. E, enfim, nenhuma vergonha nisso, só a vergonha é a falta de transparência, aí é um pouco de vergonha sim, né, porque eu acho que quando você tenta se colocar numa posição super alta, sendo escroto com os outros, né, nivelando as outras pessoas para baixo, sendo que você está vendendo uma aparência, isso é problemático. Aqui eu não estou falando de nenhuma pessoa específica, estou falando de um grupo, né, um grupo que muitas vezes dá o tom do mercado, né, sem dar o tom do que está em jogo, né, de que beleza, vai ter um lançamento, mas você precisa faturar pra caramba, senão você tá ferrado, senão você saiu de ter faturado muito pra tá devendo 100 mil no outro dia, tá? E tipo, tem muitos casos assim, pessoal, não se engane, né? Então, né, qual que é a lição aqui? O que, que eu gostaria de passar? Eu vou, porque como eu falei várias coisas diferentes, eu acho que é legal a gente ter um foco aqui do que eu queria dizer, que é você sonhar alto, sim, mas você entender o que, que você vai negociar e quanto você precisa para bancar o estilo de vida que você quer. Quanto que você precisa para ter a liberdade que você quer? E você vai construir o teu negócio direcionado para isso, porque o negócio está para te servir. Né? E no processo você sabe que você vai servir as pessoas e vai transformar as pessoas, porque todo empreendimento, de uma forma ou de outra, ele impacta e transforma a vida das pessoas. Eu acredito nisso, pelo menos. Né? Eu acho que o empreendimento ele está servindo as pessoas, então ele está transformando e impactando a vida de algumas pessoas, das pessoas, alguns para algo mais relevante, outros para algo mais superficial, enfim, né? Não dá nem para julgar isso, não dá nem para julgar isso. Mas é isso que eu queria compartilhar com você. E eu espero que você tenha uma semana incrível. E não esquece do meu favorzinho que eu pedi ali, tá? Meu presente de 200 episódios. Se você estiver no Apple Podcast, deixa um review bem bonitão. E se você estiver no Spotify, compartilha ali no Facebook, se você utilizar. Se não, compartilha no Instagram mesmo, tá certo? E é isso aí. Eu não vou encerrar. Eu quase encerrei, né? Porque tem que esperar, tem um intervalinho. Encerro na outra parte. E é isso, finalizamos mais um episódio do podcast. Muito obrigado pela sua presença, foi muito bom ter você por aqui. E o SMXP, que patrocina esse podcast, no momento agora está com as vagas encerradas, mas teremos um evento no final do mês que vai ser bem especial e que nós vamos abrir as vagas por 24 horas, tá? Então fica de olho, vai ser um evento que tem tudo a ver com esse episódio, inclusive, tudo a ver. Então fica de olho aí nas minhas redes, fica de olho aqui no podcast para você não perder o anúncio. Vai ter um período de inscrições aí, gratuito, e depois a gente vai fazer essa abertura, mas fica de olho que você não vai querer perder, que vai ser muito, muito legal, beleza? Espero que você tenha uma semana incrível e a gente se fala amanhã. Um grande abraço!